As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A 84ª volta a Portugal em bicicleta tem hoje a sua primeira etapa, a Nadia Orém, no Médio Tejo, com passagem por Tomar e Orém. A prova, que pela sua dimensão e características próprias causará alguns constrangimentos à circulação rodoviária, levou o Comando Distrital de Santarém da PSP, nas cidades de Tomar e Orém, a implementar um dispositivo com o objetivo de garantir a segurança de todos os intervenientes na prova, bem como todos os cidadãos. Irá implementar operações de policiamento que afetarão significativamente o trânsito e as deslocações nas vias por onde passam os ciclistas, bem como nas artérias adjacentes às mesmas. O percurso e as artérias adjacentes serão interditados ao trânsito com alguma antecedência relativamente à passagem dos atletas, não sendo permitida a circulação de veículos ou a travessia de peões. No caso de Tomar, os condicionamentos de trânsito nas artérias do percurso da prova e adjacentes ocorrem entre as 15h45 e as 16h45. No caso, envolvendo a rotunda superior ao IC9, a Nacional 110 até o Intermarché, Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, Avenida Doutor Aurélio Ribeiro, Rua Coronel Garcês Teixeira, Rua Manuel de Matos, Alameda 1 de Março, Rua Marquês de Pombal, Avenida Marquês de Tomar, Rua de Leiria e a Estrada Nacional 113 até Orém. Quanto aos condicionalismos de trânsito e ruas adjacentes na cidade de Orém, elas vão ocorrer entre as 16h30 e as 18h, sendo que até às 21h de hoje o trânsito está completamente cortado na Rua Luís de Camões e Praça Dona Maria II. No percurso da prova, as artérias afetadas vão ser a 113 até Orém, como referimos, a Avenida Dona Nova Espreira, Rua Dr. Joaquim Francisco Alves, a N113 até Fátima, a Nacional 349, a Rua Carvalho Araújo, Rua 5 de Outubro, Rua dos Álamos, Rua Luís de Camões e a Praça Dona Maria II.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vereador do PSD na Câmara Municipal de Tomar, Luís Francisco, defendeu na recente reunião do Executivo Municipal que devem ser desenvolvidas ações, nomeadamente um programa de marketing junto da população, no sentido de sensibilizar esta para a correta deposição dos lixos nos locais apropriados. Luís Francisco reagia assim a um apelo deixado nesse sentido pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, que deu conta do vandalismo crescente existente nesta matéria em Tomar. O vereador Luís Francisco referiu que a autarquia não deve ficar de braços cruzados em relação ao problema.
O tratamento pouco cívico que muitas vezes é feito por parte de cidadãos e que eu próprio observo, e todos nós se calhar observamos comportamentos à nossa frente, vemos no carro, vemos colocar o lixo ou o mono, assim de repente, num sítio adequado, quando muitas vezes bastava abrir a tampa, e de facto é de lamentar isso. Mas penso também que não podemos ficar de braços cruzados unicamente com este problema, com este apelo, aqui assim. Se deve-se fazer algum marketing mais, algum trabalho de sensibilização das pessoas e das populações, principalmente populações. Não tem a ver com a idade, mas que alguns mais jovens, que o lixo é no contentor, para que tratem o lixo de uma forma mais adequada e que não prejudique terceiros. E penso que pode haver aqui algum marketing, algum trabalho. Portanto, temos também um departamento de marketing, que às vezes está só a fazer publicidade ou trabalhos de promoção de atividades que a Câmara fez. E penso que aqui isto seria um trabalho a desenvolver com algum estudo prévio, mas no sentido quando há uma indicação dos contentores ou próximo, para que, sensibilizando as pessoas ou fazendo algum trabalho a nível de escolas ou de outro tipo de entidades, para que não haja este tipo de atitude e que todos possamos, no fundo, a comunidade denunciar disto.
Rádio Web, a primeira a informar.
A médica do Centro de Saúde da Sabaxeira, Maria João Pinheiro, que ali deixou de exercer funções em novembro de 2022, por se encontrar aposentada, vai regressar ao trabalho em breve. Fonte próxima da médica confirmou à ERTS que esse regresso deverá ocorrer já em setembro. Maria João Pinheiro já se encontra a dar consultas no Centro de Saúde de Santa Maria, em Tomar. Recorde-se que, nesta altura, os utentes da área da freguesia da Sabaxeira sempre que necessário, são encaminhados para a Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, em Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Nestlé, Associação Empresarial da Região de Santarém, é uma das parceiras do Rocket Booster, novo programa de aceleração promovido pelo Creative Science Park, Parque de Ciência e Inovação da Região de Aveiro. A iniciativa vai apoiar a aceleração de cerca de 20 startups da área do turismo e atribuir 5 mil euros em prémios. Tem candidaturas abertas até 17 de setembro para startups nacionais e internacionais com soluções tecnológicas direcionadas para o setor turístico. O referido programa, ao qual a Nersan se juntou como entidade integrante da rede de parceiros, vai decorrer entre setembro e março do próximo ano, prevendo-se que a iniciativa apoie a aceleração de cerca de 20 startups. O Rocket Booster divide-se em duas fases, uma com um programa de aceleração que vai contar com um conjunto de sessões de trabalho e mentorias focadas no crescimento das startups e um programa de investimento Readiness que vai preparar 3 startups para receberem investimento no total de 5 mil euros em prémios para o desenvolvimento dos respectivos negócios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a ser estudada pela Câmara Municipal de Abrantes, pelo ICNF e Proteção Civil, uma solução para o problema crescente dos javalis na cidade de Abrantes. O assunto esteve em análise na recente reunião do Executivo Abrantino, onde o Presidente Manuel Jorge Valamatos deu conta da complexidade da situação, uma vez que o controle desta espécie terá de ser feito através do abate dos animais, o que coloca riscos às populações.
Durante muito tempo, o ICNF foi dando selos, no fundo, autorizações às associações de caçadores nas zonas de caça, e há muitas zonas que não são reserva de caça, que é o nosso caso, temos vários terrenos que não são associativos, não é de zona de caça, onde não se pode caçar, e obviamente isto obriga aqui um cuidado e uma própria autorização muito específica. Nós, agora com a Associação de Caçadores da Alfarete, que nos está a ajudar imenso neste processo e com o nosso Gabinete de Proteção Civil e com as autoridades locais, nomeadamente a PSP, iremos tentar encontrar uma estratégia para fazer aqui alguma correção da densidade desta espécie. No entanto, como devem calcular, nós estamos a falar de zonas urbanas, nós estamos a falar sobretudo de caçadores e de tiros, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de zonas urbanas, é preciso ter um cuidado muito, isto é altamente complexo, as pessoas não podem andar a dar tiros dentro das zonas urbanas para resolver depois o problema, criam-se naturalmente outros, tem que ser uma estratégia consultada com as autoridades, inclusive temos porventura encerrar e fechar vias ao trânsito e às pessoas. Bom, e estamos com o ICNF e com a Associação de Caçadores da Alfarete Velha a procurar montar aqui uma estratégia, temos um ofício seguirá em princípio hoje para o ICNF, com um pedido de autorização muito específico para determinadas zonas. Falamos aqui de duas zonas muito em concreto, que é a zona ali junto ao hospital, e falamos também aqui da calçada, desta zona aqui junto à calçada de São José. Portanto, estamos a falar de espaços urbanos, onde todo o cuidado e toda a metodologia tem que ser, obviamente, muito bem consultado, para que possamos ter ali ações de correção. Aquilo que chamamos também a atenção é que nós não estamos apenas a falar de espaços públicos, de terrenos públicos, porque nós temos aqui, obviamente, identificados muitos artigos que são do domínio do município, mas depois temos muitos espaços privados em que a complexidade desta plataforma onde se faz a solicitação para possível abate tem que ser feito por cada um dos proprietários. O município irá, junto cada um destes proprietários, tentar encontrar a estratégia em articulação com a ICNF para podermos também nessas zonas poder ter ali alguma ação, mas é um trabalho que estamos a construir, que há muito tempo que temos vindo a perseguir, e vamos ver se conseguimos que esta situação se possa minimizar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai decorrer entre os dias 9 de agosto e 6 de setembro a discussão pública do procedimento de revisão do plano pormenor da Alameda 1 de março, Rua do João dos Santos Simões, na sequência da publicação do respectivo aviso nesta quinta-feira em Diário da República. Recordo que o município já promoveu uma sessão pública de apresentação desta revisão, que se realizou nos espaços do Conselho, passado dia 21 de julho. A revisão do plano tem como objetivo principal garantir uma resposta mais adequada às necessidades da procura, revitalização, requalificação e reabilitação do tecido urbano desta área central da cidade de Tomar. Os elementos relativos ao procedimento podem ser consultados no site do município ou no balcão único de atendimento localizado no edifício dos Passos do Conselho, na Praça da República, entre as 9 e as 13 e entre as 14 e as 16 horas. Durante o período da discussão pública, os interessados poderão apresentar sugestões, bem como reclamações ou outras observações, através de um impresso próprio disponível no site do município ou ainda no balcão único de atendimento local, onde poderá ser entregue diretamente ou ainda enviado para o endereço eletrónico gestão do território @cm-tomar.pt ou ainda por correio dirigido à Câmara Municipal de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei encontra-se a organizar mais uma viagem de estudo destinada aos alunos do concelho que obtiveram os melhores resultados escolares durante o ano letivo transato. O objetivo da iniciativa é, através de uma viagem lúdico-pedagógica, presentear os alunos pelo seu bom aproveitamento escolar e incentivá-los a dar continuidade ao seu percurso académico. Poderão candidatar-se à viagem de estudo os alunos com residência no concelho de Vila de Rei que alcançaram sucesso escolar no 9º ano, 6 vagas, 10º ano, 4 vagas, 11º ano, também 4 vagas, 12º ano, 3 vagas e ensino superior também 3 vagas. Os alunos com melhores resultados serão assim selecionados para participarem na iniciativa. No caso do 11º ano, serão contemplados apenas os estudantes que efetuaram matrícula relativa ao 10º ano no agrupamento de escolas de Vila de Rei e os estudantes que se matricularam fora do concelho em cursos diferentes da oferta disponibilizada naquele agrupamento à data de matrícula no 10º ano. O município irá assegurar o transporte em autocarro, as despesas inerentes ao pagamento de refeições, almoço e jantar e as despesas referentes ao seguro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A deputada municipal Célia Boné afirmou na última Assembleia Municipal de Tomar, que discutiu o estado do concelho, que a área social está em agonia. A deputada municipal, que também preside a direção do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, CIR, lembrou ainda que estas instituições prestam um serviço à comunidade e deveriam ter uma relação próxima com a Câmara. Célia Boné referiu que o município de Tomar tem de apoiar de forma diferente as associações sociais, o que atualmente não acontece, acusando o município de um apoio pontual e residual.
Em Tomar, a área social não mudou, não evoluiu, continua em agonia. Tomar tem, felizmente, muitas instituições que têm assegurado ao longo dos anos grande parte do apoio social que as famílias necessitam. Mas o apoio da Câmara às instituições é apenas residual e pontual. Podemos fazer uma comparação com outros concelhos, com outros apoios de outros municípios. Estas instituições têm que ser apoiadas de forma diferente das associações desportivas e culturais, porque cada área é diferente, tem especificidades distintas. Os funcionários que todos os dias se debatem com problemas enormes nestas instituições têm que ser ouvidos. Os voluntários das instituições de solidariedade social têm que ser reconhecidos pela Câmara Municipal de Tomar, dando o seu contributo para que estas instituições cresçam e não que definhem. As instituições nunca sabem com o que podem contar. Não podem planear, não conseguem gerir com eficácia, não podem gerir a médio e longo prazo. Grande parte gera apenas as situações de crise. Andam sempre em crise. Gerem a curto prazo e grande parte, como eu disse, vive, portanto, em constante agonia. As instituições prestam um serviço à comunidade e deveriam ter uma ligação de proximidade com a gestão autárquica. Isso não acontece de forma consistente. As instituições continuam a trabalhar com toda a determinação para apoiar as pessoas, mas muitas vezes verificam que existem respostas duplicadas. Assistimos muitas vezes a famílias que recebem apoios de instituições e depois recebem apoios das juntas de freguesia, por exemplo, ou de peditórios que são feitos pontualmente e que ajudam outra vez as mesmas pessoas. Deveria existir na Câmara uma forma de apoiar, articular as ofertas, de modo a não se perderem recursos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O mercado de produtos da terra está de regresso à Alameda da Carvalha, na Sertã, já no próximo dia 20 de agosto, pelas 9 da manhã. Em destaque estará o mel, num mercado onde também poderão ser adquiridos produtos hortofrutícolas, transformados e artesanato. Numa iniciativa que se prolonga depois até às 18 horas daquele dia. Ponto de paragem obrigatória para um público já fidelizado, o mercado constitui uma verdadeira montra que apresenta o melhor que se produz na região, numa iniciativa promovida pelo município da Sertã. Para além de oferecer produtos de qualidade, o mercado Produtos da Terra fomenta também uma maior proximidade entre o cidadão e os produtores regionais, decorrendo ao ar livre, num cenário de extraordinária beleza natural. As próximas edições da iniciativa Produtos da Terra estão também já programadas. Assim, a 17 de setembro vai ter como tema o vinho e os licores, 15 de outubro a castanha e os frutos secos, 19 de novembro os bolos de Todos os Santos e de 23 a 24 de dezembro o espírito de Natal.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Albufeira de Castelo Bode volta a ser palco do maior evento de wakeboard do mundo, de 31 de agosto a 3 de setembro. A luta pelo título mundial terá lugar na praia do Lago Azul de Ferreira do Zêzere, na qual, ao longo de 4 dias, os maiores nomes da modalidade e mais de uma centena de amadores irão disputar os títulos de campeões mundiais das diversas categorias. A competição, que já conta com mais de 30 edições, realizadas pelos 4 cantos do mundo, está de regresso a Portugal 8 anos após a sua estreia em Terras Lusas, em 2015, precisamente nas águas da Albufeira do Castelo de Bode, que é considerado precisamente um dos melhores lugares para a prática de desportos náuticos a nível mundial. O evento é gratuito para todos aqueles que queiram assistir. André Matos, promotor do projeto e responsável pela Wakeboard para a Europa, explica que o maior evento de wakeboard do mundo regressa a Portugal para o local que também acolheu em 2015. Este é, assim, o culminar da estratégia iniciada nesse ano e, claramente, uma aposta ganha. Ferreira do Zêzere já é reconhecida pela comunidade de wakeboard global como um destino de eleição e há um entusiasmo generalizado pelo regresso às águas cristalinas de Castelo de Bode, bem como à fantástica gastronomia portuguesa, à diversidade da oferta cultural e turística, mas, acima de tudo, um regresso aos braços de uma comunidade local que também sabe receber, refere o responsável pela prova a realizar então no final de agosto, a 31 de agosto e até 3 de setembro deste ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
União Tomar já está na segunda eliminatória da Taça de Portugal, mercê de um sorteio que lhe correu de feição. O histórico Navandino ficou isento da ronda inaugural da prova rainha do calendário nacional. Desta forma, os comandados de Marco Marques sabem que só irão entrar em ação na segunda eliminatória, com recepção ao vencedor do duelo entre Perpinheiro e Caldas. Ainda no que diz respeito ao sorteio, refira-se que o Distrito de Santarém estará representado por 4 clubes na Taça União de Tomar, incluído. Desta forma, o Torres Novas desloca-se ao reduto do Alqueidão da Serra, o Amiense recebe o Benfica de Castelo Branco e a União de Santarém defronta o Proença Nova. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.